A Câmara Municipal de Guarará apresenta a primeira reunião ordinária do ano de 2019, que aconteceu no dia 5 de fevereiro.
Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a primeira reunião ordinária no dia 5 de fevereiro de 2019. Em discussão e votação, a ata da primeira reunião ordinária do dia 18/1/2019. Em discussão, em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como estão, os que não concordarem que se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Apresentação das comissões permanentes de 2019. Constituições de comissões permanentes. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça fica presidente o Milton Casarim Filho, vice-presidente Edir de Assis Teixeira, terceiro secretário Eduardo Augusto da Costa Castro, Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, presidente Marcelo Gomes Durão, vice-presidente Milton Casarim Filho, secretário Felipe Jorge Predecine Machado, e a Comissão de Polícia e Redação, presidente João Batista Santiago, vice-presidente Eduardo Rodrigues Matos, secretária Leidiane Eufrásio. Guarará, 5 de fevereiro de 2019, Everton Gomes de Almeida, presidente da Câmara Municipal. Apresentação e votação dos requerimentos. Requerimento de número 002/2019, 003/2019, 004/2019. Peço primeiro ao secretário Marcelo Gomes Durão que faça a leitura.
Boa noite a todos, senhores vereadores, vereadora, nosso amigo aqui João José Bento, nosso conselheiro tutelar, nosso amigo ex-vereador aqui do nosso município, seu Galdino, e a todos aqui presentes, o meu boa noite. Requerimento número 002/2019. Pedido de providência. Solicitamos aos presidentes da Câmara, senhor Everton Gomes de Almeida, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: solicito que a Prefeitura Municipal de Guarará realize o reflorestamento da área central do município em parceria com os alunos da rede municipal de ensino, onde existia os eucaliptos com mudas de árvores nativas que não agridam ao solo da área. Justificativa: o pedido se faz necessário para melhoria do conforto estético e térmico da área degradada, além de colaborar com o meio ambiente, pode se tornar no futuro um parque florestal municipal. Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 5 de fevereiro de 2019, Felipe Jorge Prudenci Machado, vereador proponente. Requerimento número 003/2019, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Everton Gomes de Almeida, que encaminhe este requerimento ao excelentíssimo prefeito municipal, José Maurício de Sales. Assunto: limpeza do córrego dos bairros São Paulo e Areal. Justificativa: observamos que a questão de córregos sujos é mundial e esse problema requer soluções imediatas. Em Guarará não é diferente, pois os mesmos se encontram muito sujos. No momento, pedimos a limpeza dos acima citados por ser direito dos munícipes e dever dos órgãos públicos mantê-los em perfeito estado à medida do possível, a fim de garantir vida de qualidade para todos. Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 5 de fevereiro de 2019, Marcelo Gomes Durão, vereador proponente, e Everton Gomes de Almeida, vereador proponente. Requerimento número 004/2019, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Everton Gomes de Almeida, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Solicito que a Prefeitura de Guarará, através do órgão competente, realize a limpeza da UBS do Bar São Paulo. Justificativa: sabemos que existem várias unidades básicas de saúde do estado de Minas Gerais com obras paradas. E segundo informações, a Secretaria de Estado de Saúde alega que isso ocorreu por falta de repasse do recurso, o que é o caso de Guarará. Então, além do desperdício de dinheiro público, o problema se tornou um transtorno para os moradores do bairro citado, pois o local se encontra extremamente sujo, sendo utilizado por usuários de drogas. Por esta razão, pedimos que a limpeza seja realizada o mais rápido possível a pedido dos munícipes. Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 5 de fevereiro de 2019, João Batista Santiago, vereador proponente.
Em discussão os requerimentos. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Os que não concordar, se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Apresentação do projeto de lei de número 001/2019 do Legislativo. Peço primeiro secretário que faça a leitura. Passo a palavra para o vereador Jorge Prudencini, o autor do projeto. Com a palavra, então, vereador.
Projeto de lei número 001/2019. Institui a realização de teste de acuidade visual e auditiva nas escolas e creches da rede municipal de ensino e dá outras providências. O prefeito municipal de Guarará, estado de Minas Gerais, no uso das suas atribuições legais, tendo a Câmara Municipal aprovado, sanciona a seguinte lei. Fica o Poder Executivo autorizado, através da Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, a realização periódica de exames oftalmológicos e otorrinolaringológicos, audiometria, nos alunos matriculados na rede municipal do ensino, visando determinar as condições clínicas dos alunos para que não haja comprometimento no desenvolvimento das atividades escolares. Artigo 2º. Os exames deverão ser realizados anualmente no início do ano letivo. Artigo 3º. As realizações dos testes ocorrerão nos estabelecimentos da rede pública municipal de ensino, com participação e acompanhamento de profissionais especializados da área de saúde. Artigo 4º. Nas avaliações que haver indicação do uso de óculos ou prótese auditiva, deverá ser passada à direção da unidade escolar, que notificará os responsáveis pelo aluno, solicitando as providências necessárias à correção da deficiência detectada. Artigo 5º. Os alunos submetidos aos exames e que apresentarem deficiências visuais ou auditivas terão acompanhamento clínico e assistência necessária por parte dos organismos de saúde competentes. Artigo 6º. O Poder Executivo poderá celebrar convênios que se fizerem necessários com finalidade de atender os alunos que necessitem do uso de óculos ou prótese auditiva, cujos pais ou responsáveis não possuam recursos financeiros para sua aquisição. Artigo 7º. As despesas decorrentes da aplicação dessa lei ocorrerão por conta das dotações próprias do município, do orçamento. Artigo 8º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Agora, a justificativa do projeto. É necessário ver e ouvir para entender. Os problemas de visão e audição acarretam ônus ao aprendizado e socialização. Existe um grande número de crianças em idade escolar que nunca passaram por exames oftalmológicos ou óticos. Estima-se que 10% necessitem de óculos, existindo um grande número de alunos com cefaleia, dor de cabeça e dificuldade de aprendizado, devido ao fato de não ouvirem ou não enxergarem corretamente. Um exame simples e rápido feito por um profissional da área, oftalmologista ou otorrinolaringologista, servirá como triagem para, depois de detectado o problema, o aluno ser encaminhado a um exame mais detalhado, para que possa ter o acompanhamento adequado à sua necessidade atual. É importante detectar os distúrbios oculares e auditivos na infância para evitar deficiência permanente da acuidade visual e auditiva das crianças. Está estatisticamente comprovado que de 15 a 18% das crianças brasileiras têm deficiência visual e muitas vezes a criança é tratada como desatenta na escola, sem acompanhar eficientemente o ensino ministrado, tendo em vista sua deficiência visual. A escola é a continuação da família e aprovar o presente projeto de lei é avançar no atendimento educacional do município, com o objetivo de prevenção, identificação e correção precoce dos problemas visuais e deficiências auditivas que possam comprometer o processo de aprendizagem, visando a diminuição nos índices de repetência e evasão escolar. Diante do exposto, é o bastante para requerer o apoio dos meus pares na aprovação do projeto de lei. Só fazendo um acréscimo aqui na minha justificativa, esses testes podem ser feitos por qualquer profissional de nível superior na área de saúde. O Ministério da Saúde tem uma cartilha que qualquer profissional de ensino superior da área da saúde consegue fazer esses testes, não precisa ser pontualmente um oftalmologista ou um otorrinolaringologista não, tá de bom, gente? Guarará, 5 de fevereiro de 2019, Felipe Jorge Prudencini Machado, vereador proponente.
Apresentação do projeto de lei de número 002/2019, do Legislativo. O vereador quer fazer uma leitura do projeto, vereador?
Projeto de lei número 002/2019. Institui Programa Municipal de Apoio ao Portador de Deficiência Física e Mobilidade Reduzida. O Prefeito Municipal de Guarará, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, tendo a Câmara Municipal aprovado, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no município de Guarará o Programa de Apoio ao Portador de Deficiência Física e de Mobilidade Reduzida, que tem por objetivo promover o fornecimento através de empréstimo ou doação de equipamentos para aqueles que não possuem condições financeiras para adquiri-los. Artigo 2º. Os equipamentos a que se refere esta lei compreendem de cadeiras de roda, cadeiras de banho, muletas, andadores, colchões d'água, colchões de casca de ovo e aparelhos de aerossol. Artigo 3º. Estão habilitadas para o atendimento pelo programa as pessoas cuja renda familiar não exceda 2 salários mínimos e que estejam comprovadamente, através de relatório médico, necessitando dos equipamentos. Artigo 4º. O programa será desenvolvido e coordenado pelas Secretarias Municipais de Saúde e Assistência Social e pelos Conselhos Municipais de Saúde e Assistência Social, que ficarão responsáveis pelas seguintes funções. Parágrafo 1º. Receber os equipamentos doados e, ou eventualmente adquiridos pelo Executivo. 2º. Realizar o cadastro de portadores de deficiência física e de mobilidade reduzida que estejam enquadrados nas exigências. 3º. Distribuir os equipamentos aos portadores habilitados mediante o termo de cessão. Artigo 5º. Os equipamentos que deixarem de ser utilizados pelos atendidos no processo deverão ser devolvidos à coordenadoria do programa para eventuais reparos e posterior redistribuição. Artigo 6º. O Poder Executivo poderá celebrar convênios que se fizerem necessários com outras instituições não governamentais para o cumprimento dos objetivos e funcionamento deste programa. Artigo 7º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento. Artigo 8º. Sendo necessário, o Executivo poderá determinar por meio próprio a divulgação do programa, incentivando a população e a iniciativa privada, quando desejarem fazer doações de equipamentos ao Programa de Apoio ao Deficiente Físico. Artigo 9º. O Prefeito Municipal determinará os atos que se fizerem necessários para a regulamentação desta lei. Artigo 10º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Agora a justificativa do projeto. Em uma sociedade com grandes desafios no quesito de acessibilidade de acesso aos que possuem qualquer limitação física de locomoção ou mobilidade reduzida, as dificuldades enfrentadas por essa parcela da população são enormes. Segundo a Lei 13.146 de 2015, a pessoa com deficiência é aquela que tem algum tipo de limitação de longo prazo que pode gerar obstáculos na sua participação social nas mesmas condições que outras pessoas. Esses obstáculos, porém, são derivados de barreiras, que podem ser físicas, sensoriais, mentais ou intelectuais, que dificultem a inserção das pessoas com deficiência na educação, no trabalho, na saúde, na educação, entre outros aspectos da vida. O presente projeto de lei possui como intuito oferecer apoio a todas as pessoas com alguma deficiência física e ou mobilidade reduzida que não possuem condições financeiras de arcar com os devidos equipamentos supracitados na lei em forma de empréstimo ou doação, que serão de grande importância para a manutenção de sua qualidade de vida. Ações como as desse projeto de lei, que integra a assistência social e a saúde, exemplifica a união dos dois setores do governo, garantindo que o cidadão, depois de estar hospitalizado, vá para casa com todo o auxílio necessário e que ele possa se recuperar o mais rápido possível. Às vezes o paciente recebe alta, mas precisa de muletas, cadeiras de rodas ou andador para se locomover por um tempo determinado e necessitam desse apoio por parte dos poderes executivo e legislativo. Por essas e outras razões, conto com o apoio dos meus pares para aprovação do projeto, de forma que as famílias envolvidas com algum portador de deficiência física ou mobilidade reduzida possam viver com mais dignidade e qualidade. Atenciosamente, Guarará, 5 de fevereiro de 2019, Felipe Jorge Prudencini Machado, vereador proponente.
Obrigado, vereador. Apresentação do projeto de lei de número 001/2019 do Executivo. Peço para o meu secretário, Marcelo Gomes Durão, que faça a leitura do projeto de lei.
Projeto de lei número 001/29 de janeiro de 2019. autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 3.300 e dá outras providências. Senhor Presidente, nobres edis, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência e aos demais edis para apreciação desta egrégia Casa de Leis, o incluso o projeto de lei número 001/2019, de 29 de janeiro de 2019, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 3.300 e da outras providências. A proposição ora enviada para a competente apreciação de Vossas Excelências tem por objetivo, princípio, obter desta egrégia Casa de Leis autorização legal para que o Poder Executivo possa promover a abertura de um crédito especial adaptando a legislação orçamentária em vigor às necessidades financeiras da Prefeitura Municipal referente ao pagamento do contrato de rateio do CIESP, que sofreu um reajuste para o ano de 2019. Entendemos que a manutenção do contrato com o CIESP é extremamente relevante e importante para a qualidade dos serviços prestados aos usuários do município, tratando de procedimentos médicos essenciais para garantir o bom funcionamento do setor de saúde municipal. Cabe ressaltar que, de acordo com os ditames estampados no artigo 41, inciso 2 da Lei número 4.320/64, existe a necessidade de abertura de crédito especial para arcar com as despesas para os quais não haja dotação orçamentária específica, estando, portanto, nossa iniciativa aparada para a legislação federal que rege a matéria. Diante do exposto, solicitamos que essa egrégia Casa de Leis aprecie a matéria constante desse projeto de lei e entenda pela sua competente aprovação, visto que os motivos alencados invocam atividades destinadas à manutenção e satisfação do interesse público. Guarará, 29 de janeiro de 2019. José Maurício de Sales, prefeito municipal.
Algum vereador deseja fazer uso da palavra? A palavra é Eduardo Augusto de Castro.
Primeiramente, boa noite a todos.
Boa noite.
Gostaria de parabenizar o nosso novo presidente.
Obrigado, vereador. Ever,
a todos os vereadores aqui presentes e na tribuna a todos também. Obrigado e para que todos mantenham e venham aqui mais vezes e sejam presentes junto com a gente. Primeiramente, eu gostaria de falar o seguinte, agradecer o executivo sobre o início das obras lá, onde já houve vários requerimentos, inclusive meu e de outros vereadores, o início da obra do asfalto lá na Rua Centenário. E quero agradecer sobre um pedido feito por mim, no bairro São Paulo, eles trocaram a canalização da rede de esgoto. E outra coisa que eu gostaria de falar, um vereador que reclamou, acho que se não me engano foi o João Batista, sobre a limpeza dos córregos. Já foi pedido, eu já reclamei, tanto com o secretário, porque eu sou líder de governo, com o executivo, sobre as limpezas dos córregos, já foi reclamado uma, duas, três e por demais vereadores dessa casa. E além da limpeza do córrego, também lá na UBS do bairro São Paulo, eu acabei de fazer, fui lá reclamar, aquilo lá está uma sujeira. Mas eu reclamei com o executivo, reclamei com o secretário de obras, mas infelizmente, às vezes a gente reclama, mas não faz. Aí outro vem e faz o ofício. Mas então, vocês podem ter certeza que a gente corre atrás. Está de frente da minha casa, UBS. Eu sou reclamado, o Everton mora lá, passa todo dia lá, também todo mundo cobra da gente. Mas nós fazemos nossa parte, mas muitas das vezes não é culpa da gente. Muito obrigado a essa casa.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, a vereadora Leidiane Eufrásio.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Gostaria de parabenizar o Felipe pelos projetos de lei, parabéns. E gostaria de pedir, se possível, que o vereador Everton e Marcelo pudessem colocar a limpeza do córrego do Mundo Novo também no requerimento de vocês. Está muito sujo, não se vê mais o córrego, tem mamona que virou árvore lá. A gente não enxerga mais o córrego. E a vizinhança procura a gente para reclamar, as pessoas que moram, né, ali na parte de baixo, está subindo muito rato, muita barata. E agora com calor também muito pernilongo. Aí se for possível, porque, né, foi pedido também já desde o ano passado Passamos Natal, Ano Novo, com o córrego, uma vergonha, infelizmente. Mas muito obrigada, tá? Só isso.
Obrigado, vereadora. É, ali teve um errinho ali que realmente é para os córregos da cidade, que corta a cidade toda. Inclusive, estaremos enviando um ofício, tem umas resolução, tem umas autorizações do meio ambiente que não implica em nada, não proíbe nada de fazer limpeza. Então, nós já estamos enviando o executivo para que possa fazer a limpeza. E realmente é da cidade inteira, tá?
Com certeza. Obrigado. Também temos lá, né, a Rua São João também.
Isso, tá, né? Crítico mesmo. E o vereador Eduardo Augusto aqui, sobre a UBS também, todo ano é a mesma discussão, né? Entra ano e sai ano, é uma coisa fácil de resolver. Entra ano e sai ano, é a mesma coisa. Mas vamos aguardar, tomara que faça a limpeza lá, porque tá crítico mesmo. E na UBS também, que aquilo lá tá as deixa lá. Com a palavra o vereador Eduardo Rodrigues Matos.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Boa noite, população que nos assiste. É, gostaria primeiramente de parabenizar a nova mesa diretora. É, sobre um assunto, uma moradora do bairro São Paulo, ela ligou para a prefeitura e, entre um assunto e outro, ela perguntou ali no bairro São Paulo, naquela rua que vai ali para Edilésio, ali, eu não esqueço o nome daquela rua ali, mas São Paulo, do Edilésio, isso, onde tinha uma caixa coletora ali de lixo, foi retirada, então o pessoal está jogando o lixo, depositando o lixo no chão, né? Então ela reclamou sobre isso e da limpeza também naquela área ali. É interessante que ela falou com a dona Maria Massucato. E, do nada, essa senhora informou que já havia, um código de postura enviado pela prefeitura à Câmara e que tinha um vereador que não assinava. Entendeu? Aí essa pessoa veio, né, falou comigo e falou assim, mas que história é essa? Que tem um código de postura, que não pode fazer a limpeza porque um vereador não assina. Assim, essa expressão, não assina, né? Então, nós que somos vereadores, pessoas que já passaram aqui por essa casa, sabe, às vezes, como é que essas coisas funcionam, né? Às vezes, algum vereador, né? A pessoa não está satisfeita com o vereador e cria uma situação que não existe. Então, até eu pedi ao líder do governo que enviasse, não que ela... Talvez convidasse essa senhora para vir aqui, ou então que ela enviasse uma resposta com relação a esse tipo de situação. Dizer que um vereador não assina. Quer dizer, então se ela vier aqui, ela tem a oportunidade de falar. Eu sei que é o vereador João Batista, é o vereador Felipe, é o Milton Casarim, é o Marcelo Durão, é o vereador Everton, é o xará aqui, o Eduardo Augusto, é a vereadora Leidiane. Né? O vereador Eudir, ou o vereador Eduardo, né? Rodrigues. Então ela tem essa oportunidade. Então eu gostaria, meu nobre companheiro aqui, vereador Eduardo Augusto, que o senhor é líder de governo, que o senhor pudesse estar indagando essa senhora e perguntasse da onde surgiu esse assunto, como é que ela informou essa moradora, o bairro São Paulo, essa coisa absurda que ninguém sabe. Eu gostaria de saber. Então, se eu pudesse estar ou convidando ela aqui, ou ela que ela pudesse estar informando que é o vereador que não assina, né? Isso é uma expressão, rapaz, isso é uma coisa antiga, sabe, dentro de prefeitura. Às vezes o cara está insatisfeito com o vereador, aí cria essa coisa para queimar o vereador, entendeu? Então, eu fiquei revoltado, porque sempre que eu escuto alguma coisa de nós aqui, não necessariamente, eu já escutei aqui de vários vereadores, eu falo, não, gente, isso é um absurdo, isso não aconteceu, entendeu, na Câmara, isso não é verdade. Então eu faço essa defesa, entendeu? Porque eu acho assim, uma coisa muito covarde, né? A pessoa não quer resolver o problema e fica dando o argumento que um vereador não assina, quer dizer, inclusive o nosso código de postura aqui, nós estamos... Né? Tentando né? Adequar, né? a cidade, porque tem muita coisa que a gente percebe que não cabe no nosso município. Né? Mas então fica aí, seu líder de governo. Essa indagação aí, guardando essa resposta dessa senhora, porque isso não aconteceu nessa Câmara, né? Não tem nenhum tipo de fundamento esse tipo de afirmação dela. Tá? Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador, é difícil mesmo, é complicado. Ainda estamos elaborando, ainda estudando, porque tem muita coisa diferente no código, coisa que não tem nem cabimento no município nosso.
Mas só uma parte aqui. Como se isso estivesse impedindo a prefeitura de fazer uma limpeza. Só para início de conversa, quem vai nos ouvir sabe que código de postura, né? Ele foi elaborado pela prefeitura, está sendo estudado por nós, mas não impede a prefeitura de realizar nada, né? Então fica aí só essa parte aí. Senhor. Muito obrigado, senhor.
Sou com a palavra o vereador Eduardo Augusto Castro.
Foi até bom o excelência falar sobre esse problema aí, se bem que ele sabia que problema é este aí. Acontece o seguinte, eu estou ali presente, essa caixa de lixo ali, ela tem uma briga sobre quatro famílias, quatro de um lado e quatro do outro. O que acontece? Existe um parque lá, aí acontece, tanto é que tem uma placa lá, eles estavam colocando lixo tudo no parquinho, aí eu pedi para que colocasse uma placa, proibido jogar lixo, eles estavam jogando lixo lá. Aí acontece o seguinte, aí pegaram essa caixa de lixo e levaram para frente da casa próxima ao Dilésio. Aí três famílias me chamaram, poxa, Eduardo, acontece o seguinte, essa caixa de lixo está aqui e está trazendo mosquito, estão colocando coisas azedas, estão botando... Aí me levaram lá, tinha gato morto lá dentro. Aí o Eduardo, você poderia pedir para que eles mudassem essa caixa de lixo para outro lugar e colocassem lá onde é da prefeitura? Só que tem que... Onde é da prefeitura, um terreno baldio lá, próximo ao onde é o parquinho lá, eu pedi para que colocassem lá. E foi colocada lá. Aí, o que acontece? Aí já existem as outras reclamações dos outros moradores do outro lado. E eu não sei quem foi e quem te retirou. Foram lá e simplesmente assumiu. Foi retirada de lá. A casa. Eles estavam numa briga. Uns queriam de um lado de lá, outros queriam do lado de cá. E essa briga já estava vindo aí mais de 6 meses. Aí um falava uma coisa, outro falava outra. Agora essa senhora, para ela falar aqui, por exemplo, um vereador, ela tem que ter conhecimento que nem o código de postura não foi votado por nós. Como é que ela pode falar sobre isso? Ela está totalmente equivocada. E eu duvido que alguém dessa casa aqui seria tão equívoco de falar uma besteira dessa. Muito obrigado.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Milton Casarim. Filho.
Boa noite a todos, boa noite vereadores, boa noite boa pessoas noite. Que estão presentes.
Boa noite.
É igual o novo vereador Eduardo falou ali, que as pessoas falam que o vereador não assina. Mas não assina o quê? Tudo que passa na Câmara nós votamos. Bom, acho que o povo também tem que ter conscientização, porque o lixo passa segunda, quarta e sexta. A pessoa espera, tem gente que espera o lixo, colher o lixo para depois vir jogar na rua. Igual final de semana, sábado, domingo, lota, joga o lixo na rua, os cachorros vão lá e esparrama. Agora nós temos um problema ali, ó, em frente à casa da minha mãe, no teatro. Um prédio público tombado, já no município. Tá lá aquela pouca vergonha, aquele monte de pano velho, cachorro deitado lá. Eu acho que quem quer criar cachorro, tem que põe na sua casa. Ontem mesmo, domingo, teve festa aqui. Aí foi um pessoal dali que tava de fora, veio de Bias Forte aí no padre. A dona falou, não, aqui horror, um prédio bonito, cheio de cachorro. E tava aquele mendigo deitado junto com os cachorros rolando ainda. Para nós sentimos vergonha. Então isso, nós vereadores somos culpados? O prefeito que é culpado? É alguém que está ali tratando de cachorro ali. Toda a vida teve isso, igual o negócio de corvo. Toda gestão teve. Na época do ex-prefeito Laí, o Laí colocou lixeira, toda bonitinha. O senhor João Bento está aí e não deixa eu mentir. Enfeitou a cidade todinha com lixeira. Em todos os portos colocou uma lixeira. O que eles fizeram? Meteram fogo tudo, não foi, João? Então, o povo tem que se conscientizar. Cobrar é fácil. O vereador não está... Não, nós fiscalizamos, a gente pede. Os corvos estão lá. Para o prefeito entrar com uma máquina no corvo dele ali, ele tem que ir lá na florestal pedir. Ele não deixa, porque tem um problema lá no corvo lá do bairro São Paulo. E isso é antigo. Eu já fui vereador há vários mandatos, então tem... O Antônio, uma vez, queria passar a máquina no peito, eles não deixaram, porque a pedra no asfalto ali... Ela é mais alta do que o corvo, porque se cavar o corvo, a água não tem onde descer. Então tem que fazer a obra cá no asfalto. Isso aí já é antigo aquilo ali. Já teve até projeto para canalizar o corvo, e não canalizaram por isso. Enquanto não fizer a obra na rodovia, Ele não mexe lá. Eu entendo o povo. O povo tem que cobrar, sim, tem que pedir. Mas o povo também tem que conscientizar, porque eles jogam lixo dentro de cova, isso a gente vê. Você vê poltrona velha, joga pra rua. Se vai passar o caminhão naquele dia, por que não pode pôr então pra, né, naquele dia que vai pegar o lixo? Aí o povo fala, ah, vereador não assinou. Mas não assinou o quê? Eu quero que ele venha aqui pra falar. O que nós deixamos de assinar pro povo? Tudo que passa aqui na Câmara, a gente vota a favor. Nós não podemos aqui votar e depois fazer, não. Quem faz é o prefeito. Então tem que cobrar do prefeito. Mas quando vai cobrar, agora nós fizemos aquelas reuniões, o senhor lembra, né? A dona falou comigo assim, não, eu não posso. Eu falo com vocês aqui, mas se eu for falar com o prefeito no gabinete, ele vai me negar as coisas depois. Faz, minha filha. Então não adianta a senhora reclamar. A senhora chegar perto do prefeito, vai ficar intimidada. Tem que cobrar, ó. Se ele ganhou então para prefeito, todos os prefeitos passaram esse aperto sobre limpeza de córrego. Nunca teve limpeza de córrego. Com magra não, eles vão só em roça. Depois que vê esse negócio de meio ambiente, só vem para atrapalhar. É igual deu esse problema aí, ó, que estourou essa doutora. Quem é culpado daquilo ali? É o meio ambiente. O lixo antigamente era queimado. Você queimava o lixo sumia. E hoje ele deixa queimar o lixo? Fala que vai afetar o ar lá em cima. Então, é um problema que nós vamos resolver, sim. Mas o povo tem que colaborar com a gente também. Né, senhor presidente? Então é só isso.
Com a palavra, Felipe Jorge, presidente do Machado.
Eu vou aproveitar essa situação com o Eduardo. Isso também aconteceu comigo. Um agente de saúde me falou que a não aprovação do Código de Posturas estava atrapalhando o serviço deles, porque vai autorizar eles a entrar na casa, ver essa parte de dengue. E por que a gente não tinha aprovado o código, que foi o que foi repassado para o pessoal da saúde, que os vereadores não tinham aprovado o código. A população tem que entender que o código de posturas não vai afetar uma pessoa só, não. Vai ser 100% da população. Então a gente tem que analisar calmamente para depois, se a gente aprovar de olhos fechados, outras pessoas podem sair prejudicadas com a aprovação desse código. Então é demorado mesmo, foi o que eu expliquei ao agente de saúde. Falei assim, olha, por mim, se fosse só a cláusula de vocês sozinha, para autorizar vocês a entrar nas casas, vistoriar dengue, focos de dengue, qualquer outro tipo desse sentido, a gente já teria aprovado há muito tempo. Mas no mesmo documento que tem essa cláusula do Código de Postura, tem várias outras coisas. E essas várias outras coisas que a gente tem que analisar pontualmente, para, por exemplo, eu beneficio aprovando sem ler fulano, mas o Beltrano já não vai gostar. Então a gente não quer isso. A gente quer analisar o código de posturas do início ao fim, identificar quais são os problemas deles para poder aprovar da melhor maneira para toda a população. Ninguém, não vai ser 100% de unanimidade de felicidade com a aprovação do código de postura, não, porque tem pessoas que seguem realmente, fazem coisas erradas no município que dentro de uma postura não deve se fazer. Mas a gente está analisando, é demorado mesmo, então a gente pede um pouco de paciência à população por conta disso. Mas é o que o Eduardo falou, certas cláusulas que podem estar no código de postura, como limpeza de córrego, lixo, essas coisas, isso, independente de código de postura. Isso daí é da consciência da prefeitura e das pessoas que trabalham lá. E mudando agora de assunto rapidamente, eu quero... eu sei que acaba fazendo parte de Bicas, mas eu quero parabenizar a administração do Santo Antônio, que reformou ali o mercado perto do vereador Eduardo Augusto. Ficou muito bom, vai beneficiar muito a população ali do bairro São Paulo, né? Em relação às compras nesse sentido. Apesar de ser pertencente a Bicas, aquilo dali é praticamente Guarará, beneficia ali o bairro São Paulo todinho. O Sérgio atende essa região aqui. Às vezes realmente ficava difícil alguma pessoa daquela região parar no nosso mercado aqui embaixo. Agora tem um mercado bom de qualidade ali. Não que o outro não fosse, mas Santo Antônio, né, tem preços muito bons. Então parabéns ao pessoal da administração do Santo Antônio, que inaugurou o Santo Antônio Fácil, ali perto da casa do vereador Eduardo Augusto. Só isso, boa noite.
Senhor presidente.
A palavra, Marcelo Gomes Durão.
Boa noite, gente. Eu só queria aumentar um pouquinho das palavras do nobre vereador Felipe e pedir ao pessoal da prefeitura, ao executivo, que não façam isso, falar que os vereadores é que estão segurando o projeto aqui, que é um projeto muito delicado, é um projeto que, como o vereador falou, é uma situação, os munícipes, alguns serão prejudicados, né? Então, nós, vereadores, teremos que ter muito cuidado na hora da votação e na hora de olhar também o projeto com cautela, mas que eles não façam isso, que não falem que é por tal vereador que não votou, que não assina, porque um vereador só não vai barrar o projeto também não, entendeu? Então isso é tudo mentira, não é nada disso. Os vereadores estão estudando sim o projeto. Agora é um projeto muito delicado e eu peço um pouco de paciência à prefeitura, que eles têm que entender a nossa posição também e entender a posição dos munícipes. Tá joia? Só isso, senhor presidente.
Senhor presidente.
Com a palavra, Milton Casarim Filho.
Só para completar aqui, o Felipe, o que você falou sobre o código de postura. Então, acho que quando for entrar em votação, que é um troço demorado, igual vocês falaram. Mas, por exemplo, se uma pessoa for pôr um lixo na rua, ele tem que pagar uma taxa lá na prefeitura para jogar o lixo na rua. O código de postura é isso. Tem município vizinho aqui, igual mais Espanha. Se você está fazendo uma obra, você não joga entulho na rua. Se você jogar, de repente uma moto lá e vem te multa. E você é obrigado a pagar a multa, senão para a sua obra. Então tem que entender que tem muitas coisas no código de postura que vai cobrar do povo também. Né, Eduardo? Sabe que isso aí não é só criticar. Ah, vocês estão demorando para votar no código de postura. Mas eu acho que a votação tem o povo também, tem que acompanhar. Tem que vir ajudar nós a fazer o código de postura, porque vai apertar pro lado do povo também. Muitas coisas, um lixo, você vai colher um lixo, eu quero jogar um lixo na rua. Você não vai jogar lixo na rua, você vai no Juiz de Fora, joga lixo na rua. Aqui perto, mais Espanha mesmo, Bicas, você tem que pagar. Ir lá na prefeitura, pagar uma taxa primeiro, para depois você pôr seu lixo na rua. Aqui, o pessoal joga de qualquer jeito, então o código de postura é isso. É obrigar o povo também ter educação também, porque... Então, não é assim, vai votando o código de postura, tá demorando. Mas é demorado por isso, que a gente tem que estudar várias coisas ali que vai afetar o povo também. Valeu, senhor presidente.
Com a palavra, vereador João Batista Santiago.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Que nos assiste, senhor presidente. Nós estamos voltando das férias, né, digamos assim. E até hoje eu não te parabenizei ainda pelo seu novo cargo aí. Então, eu quero te parabenizar, que você seja muito feliz, que Deus te abençoe para dirigir essa casa. E falando desses assuntos que já estávamos falando aí, sobre vereador faz isso, vereador faz aquilo. Eu assisto de vez em quando a um programa, inclusive o dono do programa está sentado aqui, eu vou pedir licença para dizer o nome dele, seu João Bento. Então, eu ouvi um dia o programa, falou sobre a palavra. A palavra, ela tem muita força, tem muito poder. Então, para a gente falar alguma coisa, a gente tem que pensar, a gente tem que relutar, para você não ofender ninguém, não prejudicar ninguém. E o que eu vejo mais aí, é a minoria de alguns moradores da nossa cidade prejudicar o trabalho dos vereadores. Por exemplo, igual o nosso amigo Eduardo falou ali, falaram que um vereador, né, votou para não sair o código de postura. Eu gostaria de pedir, agradecidamente, a população vem aqui, fica na tribuna ali, que é muito melhor para eles esclarecer o que ele está sentindo, ou cobrar da gente aqui. Porque eu vejo pessoas aí falar, eu sou cidadão, eu tenho direito de fiscalizar, eu cobro, mas só no celular. Ele não tem coragem de vir ali, pedir a tribuna livre e encarar a gente aqui. O celular aceita tudo. Ele fala, vai na boca do trombone, eu sou cidadão. Por que que ele não vem aqui? É muito mais fácil, que aí ele vai ser ouvido para todo mundo. Eu tive coragem de ir lá e cobrar dos vereadores. Quer dizer, a gente está sendo muito prejudicado com muitas pessoas aí fora aí que não vê o trabalho da gente, que isso aqui é uma coisa muito séria. Isso aqui é um negócio que a gente... O prefeito, ele não tem obrigação nenhuma de nos dizer o que ele vai fazer, o que ele deixa de fazer. Eu sei porque é lei, ele não precisa falar nada com a gente. Simplesmente ele tem que prestar conta, ele tem que prestar conta pra gente. Ele pode quebrar o Guarará inteiro, ele pode fazer o que ele quiser, ele não é obrigado a falar com os vereadores. Então tem muitas pessoas que não entendem, não ouvem a rádio, não vê, não entra no site e fica malhando os vereadores aí. Eu mesmo estou sendo muito crucificado aí. Inclusive teve uns aí que falou assim, você não está trabalhando demais não, cara? Você está puxando muito o saco desse povo aí. Eu falei, não, senhor, quando eu fui pedir voto eu não cansei, então deixa eu trabalhar. Então é pessoas que querem ver a gente sempre lá embaixo, entendeu? Então, senhor presidente, eu queria só dizer isso aí para pedir a população que vem aqui, ó, que está com vontade de falar, de cobrar da gente, que cobra aqui, ó, que todo mundo vai ouvir, que o celular você digitou ali e acabou. Igual eu vejo o vereador sendo crucificado lá na rua, lá que, do município lá. É dois vereadores do bairro. No caso, quem é o vereador do bairro? É a Leidiane e o vereador Batista. Principalmente esses dois que não cobram. Essa pessoa deve, eu quero que ele escuta esse depoimento que eu estou falando aqui, que é para ele. Porque ele é o cara que ele mais criticou, o ex-prefeito que saiu, ele pegava no pé, então ele escolhe uma pessoa para atacar. Mas só que eu sou o seguinte, eu só falo aquilo que eu penso. Porque depois que eu falar, já acabou. Então por isso que eu tô pouco falando, eu tô custando para achar as palavras para dizer para ele. Eu só queria que ele viesse aqui e nos cobrasse aqui. E parasse de falar mal da gente, porque os outros contam, o Guararé é pequenininho. Entendeu? Eu sou cidadão. Ele pode ser um cidadão, todo mundo sabe, mas é um cidadão que eu não vou nem dizer o que, que é. Ele sabe do passado dele. Ele olha o passado dele para depois ele querer criticar os vereadores aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Só isso.
Senhor presidente.
Rapidinho, vereador. Críticas sempre vão ter, né? Não tem jeito, né?
Pode ter, mas eu gostaria que eles viessem aqui, ó. Aqui que é o lugar de criticar, aqui é o lugar de falar, de pedir, justamente. De cobrar.
E é tão bom ver essa casa cheia, né? Inclusive, eu agradecer a presença do João, conselheiro tutelar, presença do ex-vereador Galdino também, e todos, né, claro. Com a palavra, o Milton Casarim fez.
Só um minutinho.
Então, conclui.
Sou Galdino, desculpa nem citei o nome do senhor, sou Humberto, viu os demais presentes aqui, viu? Sou João Bento. Boa noite pra vocês.
Com a palavra, Milton.
Não, vereador, quero parabenizar você, porque essas pessoas que criticam e falam que não tem coragem de vir aqui, porque estão querendo ser candidato a vereador. Então eu não tenho competência pra subir num palanque e falar o que é construtivo, o que ele vai fazer pra cidade. Ele nunca ajudou ninguém dentro da cidade, não tem um passado que tá no meio do povo, o cara só sabe meter o pau e criticar. Por quê? Eles estão querendo ser candidato. O cara, para ser candidato, ele não precisa falar mal de ninguém, não. Ele tem que falar dele. Ele tem que se expor, ajudar o povo. O tempo que ele está metendo o pau falando mal dos outros, ele vai ajudar um, ajuda uma família que está precisando. Ele acha que nós estamos aqui, que nós não ajudamos ninguém. Várias pessoas, tá aí, eu tô de o Eduardo sempre ali, ó. Né, Eduardo? Chega uma pessoa, pede uma coisa, pede outra, a gente está sempre ajudando. Você tem que ajudar as famílias realmente que estão precisando. Porque tem muitos pilantras aí que pede um, pede o outro, vai com uma conta de luz para pedir 10 para ir lá beber ou então usar droga. E eu procuro ajudar famílias honestas, gente honesta. Essas pessoas que criticam a gente, que estão querendo ser candidato. E em cima de meter o pau na gente, falar mal de vereador. Eu já passei por isso. O cara trepa no palanque, fala mal do outro. Isso acabou hoje em dia. Hoje é democracia. Cada um tem a sua conduta, a sua história. Esses caras que metem pau pra mim, não me entrou de nada. Eu disputo a eleição com ele, posso até perder, mas esses caras, senta aqui que eles vão ver se é fácil, porque eles falam lá, se aqui, sentado aqui, se é fácil. É só isso, presidente.
Obrigado, senhor vereador. Mais algum vereador? Vereadora Leidiane Eufrásio.
Senhor Batista, difícil mesmo a nossa situação, né? Eu vi também lá na internet um vídeo que uma pessoa postou, perguntando mesmo qual é a atitude, né, que os vereadores do bairro não fazem nada. Já mandei vários requerimentos para a prefeitura, nem resposta eu tive, entende? Tipo assim, ele tem que entender que a gente está fazendo nosso trabalho, não é a gente que vai pegar uma foice, uma enxada lá, capinar, roçar, limpar, não somos nós. Nós vamos pedir, quem vai executar, mandar limpar, fazer obra, é o prefeito, né? Isso que ele tem que entender. Eu vi também, mas não me prejudique em nada, não. Eu fico até satisfeita mesmo quando cobra, quando pergunta, porque eu tenho minhas respostas. Tem tudo comprovado na minha casa. Se ele algum dia quiser, ele pode vir aqui sim, pode vir na tribuna, que eu tenho todos os requerimentos, eu apresento para ele. Os pedidos, as respostas não, porque infelizmente o prefeito não responde essa casa. Se responde algum vereador aí, me desculpe então que eu possa estar errado, mas os meus requerimentos nenhum foram respondidos nessa casa. É só isso que eu gostaria de dizer, e assim, eu não fico chateada com as perguntas, com nada. Pode ficar tranquilo também, pode ir na minha porta, pode me questionar, pode perguntar, pode fazer crítica, que às vezes acha que vai ser uma crítica que vai me ofender em alguma coisa, não vai, vai só levantar mais ainda a minha moral, porque a minha e a do senhor também, né? Porque a gente tem prova de que a gente faz os pedidos aqui nessa casa. A gente tem prova de que todos nós aqui, todos nós trabalhamos em prol do benefício desse município. Tenho certeza absoluta. O tempo que a pessoa fica, faz um vídeo e posta, e que vereador não faz, e que não faz, vai ajudar uma família, vai arrumar um serviço, palavra melhor, né? Mas, tá bom. De qualquer forma, que seja bem-vindo. Críticas más, boas, tô aí pronta para receber. Muito obrigado, senhor presidente.
Presidente, a palavra o vereador Marcelo Gomes Durão.
Quero agradecer mais uma vez tudo o que o padre Wilson fez aqui para o nosso município e desejar ao padre, novo padre Rudinei, que chegou, né, para abençoar o nosso município. Eu não pude estar presente, porque eu cheguei do sítio, era 11 horas, e vi que a Casa de Deus estava com muita gente ali, tá? Vi a presença de vários vereadores, eu vi o carro de vários vereadores e desejo toda a sorte, que ele nos abençoe sempre aqui no nosso município.
Mais algum vereador? Tribuna livre. Senhor Isaías Coelho de Lima, assunto emprego, saúde e educação. Pode se dirigir à tribuna, senhor Isaías. Boa noite. Senhor Isaías, o regimento da Câmara aqui é 5 minutos, tá?
Eu dou boa noite para todos vocês aqui presentes, entendeu? E quero falar para vocês que tem quase um ano que eu estou lutando com saúde aqui. Já fiz vários exames ali no posto aí. Já fui no Mato Saúde várias vezes. Já fui no CESP também, entendeu? E aí, o que é que aconteceu? Nisso tudo que aconteceu foi o seguinte. Veio uma sonda para mim que eu não estava esperando. Estava esperando minha saúde. Mas aí, infelizmente, dia 27, antes do dia 27 eu estava comendo e vomitando. Dia 27 piorou, eu comecei a mijar de 20 minutos, vomitando, fui para minha irmã ficou 27 comigo acordado, 28, 29, 30, então fui para o primeiro. Dia primeiro me levou para o hospital, 1h, 1h e pouca, tirou 4 litros de urina, fui embora para casa, para casa da minha irmã, onde eu fiquei um mês, depois de um mês eu vim para minha casa, entendeu? Onde eu estou aqui uma semana, falando na rua, o meu direito que eu falei é o seguinte: emprego, saúde, educação. Fui na prefeitura pedir serviço ao Zé Maurício, ele falou para mim que não podia, mas eu andei com ele passeando, da chácara para aqui, daqui para a chácara, falando ali o Zuzuki, e eu andando junto com ele, falou que não podia. Emprego, saúde e educação. Os três poderes dão esse direito para nós, que é a federal, Brasília, estadual, o Zema, junto com os deputados lá também, e municipal, vereador e prefeito, entendeu? Então esse direito dado para nós, pela constituinte, não é para nós. Infelizmente, eu não queria nunca estar aqui pedindo esse direito, eu achei que nunca ia chegar. Estou quase um ano sem receber nada, tem minha mulher em Juiz de Fora, que vira e mexe ela vem aqui, tem que arrumar dinheiro para ela, porque a minha mulher, eu tenho que manter ela, tem que me manter, tem que pagar alguns exames, sai tudo, tem que fazer empréstimo. Infelizmente, eu estou devendo. A verdade é essa, porque ninguém faz isso sem dever. Agora, poxa, depois, para me pagar, aí vai chegar um na rua e falar assim, esse cara é safado. Esse cara é safado, porque tá devendo a gente, não paga. Eu tenho que se virar. Vamos com meu irmão. Meu irmão ligou de Juiz de Fora. Agora eu falei, tô aqui. Meu irmão ligou para mim, aí. Eu falei, não, meu irmão, não vai dar nada, não. Eu vou pagar todo mundo que eu já tô devendo mesmo, isso não tem perigo. A gente faz dívida mesmo, entendeu? Eu acredito que todos nós devemos. Mas, poxa, mas não é isso que nós queremos. Não é isso que nós queremos. Eu pensei em vender minha casa. Falei, vou vender minha casa. Aí chegou um bocado de colega. Seu Hélio não vende, o outro não vende, o outro não vende, o outro não vende. Vende sua casa, não. Você é bobo, rapaz. Vai vender sua casa, vai embora no lugar que você gosta, onde você tem amigo, onde todo mundo te viu sempre lutando junto com os outros. Agora você vai embora. Aí acontece o quê? Se eu tiver algum pouquinho, eu tenho que segurar também. Porque também eu tenho que, além de pagar os outros, tem que ter alguma coisa. Porque depressamente chegou um exame, eu tenho que ir buscar. Se precisar um macarrão, eu tenho que buscar. Se precisar um arroz, eu tenho que buscar. Deus o livre, no lugar que precisar de um táxi depressa, eu tenho que buscar. Entendeu? Então, o que eu tenho para falar é isso. E também uma coisa. Ô Batista, você é meu amigo, Batista. Batista, você é meu amigo. Gosto muito de você. De coração. Te considero. Mas é o seguinte, cara. Uma vez você me chamou eu para fazer um serviço para você. Entendeu? E eu fui pro filho do Carmindo. Uma garagem. Onde foi tijolar ali. Você me chamou, não medi distância. E fui, Batista. Aí você falou, eu pago 40 e ele paga 40. Foi ou não foi?
Eu aceitei. Só Isaías. Peraí, tá fugindo do assunto
não,
aqui.
Não, eu já falei. Mas ele não falou aí pra se declarar aqui? Ué, então você fala pra se declarar aqui.
Tem que seguir o assunto.
Aí o que é que aconteceu? Você chegou, eu cheguei perto de você depois de 3 anos, quase 3 anos, te cobrei os R$40, porque eu tava precisando, te dei 3 anos, esperei você ganhar de vereador, te dei tempo pra você ganhar, você ganhou de vereador, vou falar mais nada não, porque você pede pra falar, mas quando chega aqui que nós vamos falar, você corta. Então você ganhou de vereador, depois de 3 anos eu te cobrei lá no açougue do Lourinho. Falei, Batista, você me deu 20, tá faltando 20, eu tava precisando pra comprar uma carne. Você falou assim, porra, cara, toda vez que você vem me cobrar, eu falei, não, Batista, não é toda vez que eu te cobro,
tem 3 anos. Obrigado, tá? Vamos tentar entender. Você já fugiu para outro assunto.
Eu fugi
ali,
do assunto,
que aí é uma coisa particular, depois você conversa com ele. O assunto era emprego, saúde e educação.
Eu falei.
Entrou no assunto, vamos tentar entender. O senhor procurou assistência social, Secretaria de Saúde, não te deram suporte. Nós não conseguimos entender o que emprego, realmente aconteceu.
Emprego, saúde, educação.
Justamente, entendeu? Isso foi a fala.
Aí, eu tava ali escutando, entendeu? Não era o que eu queria falar aqui. Mas ele falou que tem gente que tem coragem de falar na rua e não tem coragem de falar aqui.
Não cabe.
Então, como vocês não sabiam disso, ele nem me cumprimentou ali. Entendeu, Batista? Nem me cumprimentou, né, Batista?
Então, vamos ao assunto.
Vamos parar.
O senhor procurou assistência social para te dar um suporte? A Secretaria de Saúde?
O posto de saúde.
Por você estar adoentado? Deixou a desejar alguma coisa? Porque a gente tem que ficar sabendo isso aí. Porque a gente toma as providências e vamos tentar te ajudar da melhor forma possível. Porque nós vereadores aqui também, a gente não estava nem sabendo que o senhor estava com problema de saúde. Entendeu?
Eu falei o seguinte, se eu for pra lá, pra Juiz de Fora, com essa sonda, e votar com essa sonda, entendeu? Eu falei, eu vou divulgar meu direito na porta da prefeitura. Pedir ali, entendeu? Gritar na porta da prefeitura, dia após dia, entendeu? Pra que eu tenha minha saúde de volta, meus direitos, entendeu? Que é por lei, eu tenho esse direito por lei, entendeu? Então esse direito é meu de cobrar, eu vou pedir ele, entendeu? Tô pedindo ele. Fui aqui no posto de saúde ali, estou sendo bem atendido, tem um bom médico aqui, doutor Beto, colocaram a sonda errada em mim no hospital, eu gritei das 2 horas sentindo dor e até as 11 da noite, falei, gente, deixa eu ficar, então o doutor Beto chegou, falou, mas não deu para ele resolver para mim, porque tinha acontecido um acidente, ele foi para Juiz de Fora, fiquei sentindo dor 11 horas da noite, aí o doutor falou, vou fazer uma força em você aqui, entendeu? E vou tirar essa sonda, aí tirou, colocou, acabou o problema, acabou a dor, vim aqui tem uma enfermeira muito boa, entendeu? Colocou pra mim, foi beleza, não sinto dor, assim, dor sinto, porque só dizer pra você, quando sinto dor, eu tô mentindo. A risca na rua, cai minha roupa, porque ele já, o doutor falou pra não apertar, entendeu? A enfermeira aqui pediu pra não apertar, todo doutor que eu fui pediu pra não apertar a roupa, então ando com a roupa muito bamba.
Então.
A veia risca até descer, entendeu? Mas, se isso acontecer, eu tenho certeza que eu não vou passar nenhuma. Ninguém falar que eu tô fazendo a coisa errada na rua. Entendeu?
Vamos. Depois nós pegamos os dados do senhor, tá? Vamos ver, conversar direitinho com o senhor, tentar te ajudar na medida do possível. Entrar em contato com a Secretaria de Saúde, ver com a assistência social, ver no que pode estar ajudando o senhor. E que se Deus quiser, o senhor vai melhorar, tá?
Obrigado, tá bom.
Obrigado pela sua presença.
Então tá bom, é isso aí. Eu agradeço. Muito obrigado, tá?
Nada. O senhor Humberto Saldanha, ele ia fazer o uso da tribuna, mas o regimento, como o senhor sabe, é 48 horas antes, tem que fazer a inscrição. Então, vai ficar para a próxima reunião, tá, senhor Humberto? Aí o senhor vem, se inscreva ali a tempo, tá? Nada mais havendo a se tratar, dois encerrada a sessão, marcando a próxima reunião para o dia 20 de fevereiro, às 19 horas. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus.
A Câmara Municipal de Guarará apresentou
a primeira reunião ordinária do ano de 2019, que aconteceu no dia 5 de fevereiro. Informe do Legislativo. As notícias, as reuniões, o seu canal de comunicação com a Câmara Municipal.